De volta para mais um bloco do CBN Tarde de Notícias nesta quinta-feira pré-sexta, pré-feriado, 2 de abril de 2026. E como prometido, agora a gente fala mais uma vez sobre a repavimentação da BR-319. Você, ouvinte, com certeza acompanhou por aqui durante a nossa programação o anúncio do governo federal em relação à abertura do edital para a pavimentação do trecho do meio da rodovia, a BR-319. Isso foi possível graças a uma mudança na legislação ambiental brasileira, que foi fruto também de uma emenda parlamentar apresentada pelo senador pelo Amazonas, Eduardo Braga, MDB, da qual a gente conversa agora e está com a gente na linha, diretamente de Brasília, dessa vez deste modo, para falar com a gente sobre um assunto que muito interessa ao norte do Brasil, especialmente ao Amazonas. Senador, muito obrigada, viu, pelo tempo dedicado por aqui. Tudo bem? Boa tarde.
Tudo bem, Nicole. Obrigado a você. Obrigado pela oportunidade de poder estar falando com o povo do Amazonas através da CBN e poder explicar toda essa estruturação jurídica que viabilizou exatamente o anúncio da licitação do trecho do meio e da execução dessa obra tão sonhada há 3 décadas pelo nosso povo e pela nossa gente. Eu costumo dizer que essa obra é a diferença entre você poder tirar a poeira e a lama da vida do povo amazonense, da economia amazonense, e manter a poeira no verão, a lama e os atoleiros no inverno, se não houvesse essa vitória e essa reestruturação da arquitetura jurídica que nos possibilita fazer esse avanço.
Senador, em primeiro lugar, eu queria entender como é que foi esse papel da articulação política para conseguir romper essas questões que por tanto tempo impediram, então, que efetivamente os editais de licitação para a repavimentação da BR-319, eles fossem para frente, né? Como que tudo isso aconteceu?
Olha, realmente foi uma articulação política difícil e importante. Por quê? Porque durante todos esses anos nós sempre fomos vetados de forma irracional, porque, veja, nosso estado tem 97% da sua floresta preservada. Portanto, se tem um estado que deveria ser premiado e reconhecido pela sua responsabilidade ambiental, é o estado do Amazonas. É o único estado da Amazônia brasileira com dimensões continentais, como é o estado do Amazonas. Nós temos 1,5 milhão de quilômetros quadrados e que tem 97% da sua camada florestal, como Deus nos deu, preservada. Mas, ao contrário disso, nós somos penalizados. As estradas do Acre, que desmataram quase 40% do estado, estão asfaltadas. As estradas de Rondônia, que desmataram quase 40%, estão asfaltadas. As estradas do Pará, que também desmataram quase 40%, as estradas estão asfaltadas. E no Amazonas, que 97% da floresta está preservada, não só nós não estamos com as estradas asfaltadas, como a principal estrada, que é a BR-319, não se conseguia asfaltar. Até que aprovamos a Lei 15.190 de 2015, que é um novo marco de licenciamento ambiental no Brasil, e através de uma emenda que alterou o inciso 7º do artigo 8º desta lei, nós viabilizamos a liberação da pavimentação sem aumento de impacto ambiental e melhoramentos na BR-319 o que viabilizou esse ciclo de contratações da ordem de 2 bilhões de reais só na BR-319. Porque nós temos que adicionar um ciclo de investimento de 400 milhões na 174, para que ela não se transforme numa nova BR-319, e também um ciclo de investimento de 400 milhões de reais na BR-230, que é quem liga a Puí ao Maitá e o Maitá à Lábrea. Portanto, é um ciclo de investimento nos próximos 48 meses da ordem de 3 bilhões de reais no estado do Amazonas, nas rodovias federais.
Como que a gente fica sobre o receio, né, esse temor que é natural que aconteça por conta dessa novela que a gente acompanha da BR-319, sobre a possibilidade de surgir algum tipo de entrave jurídico que possa mais uma vez impedir o avanço da repavimentação da rodovia? Vocês já estão pensando nisso? Que tipo de articulação pode ser feita se isso vier a ter?
Nicole, a gente não pode ter medo de enfrentar os nossos adversários. No caso da Zona Franca, a Zona Franca tem 58 anos de existência, e há 58 anos a gente luta contra aqueles que são nossos adversários e que não querem deixar que a Zona Franca se debilize. Agora mesmo, na reforma tributária, eu enfrentei esses adversários e venho enfrentando esses mesmos adversários, que eu chamo de mão invisível, uma mão oculta de interesses nem sempre republicanos, nem sempre interesses realmente ambientalistas, contra a pavimentação da 319. E a não pavimentação da 319, como eu disse, é fazer com que no verão a gente sofra com a poeira e no inverno a gente sofra com lama e atoleiro. E a gente não pode esquecer que na pandemia nós tivemos muitos amazonenses que morreram por falta de oxigênio. E, enquanto isso, 5 carretas com tanques de oxigênio estavam atoladas na BR-319. E em função disso, em cada um desses dias, mais de 3 mil amazonenses e manauaras morreram afogados a seco. Portanto, se dependesse de mim, Nicole, a 319 já estava asfaltada há muitos anos.
Essa mudança, senador, na legislação...
Eu não tenho receio de enfrentar esses adversários, seja no campo jurídico, seja no campo político, seja no campo técnico, porque eu sei que nós temos fundamentação técnica, política e jurídica para defender a pavimentação da 319.
Essa mudança na legislação que foi proposta por uma emenda sua, senador, é uma garantia, então, de que a obra não será novamente paralisada? A gente pode considerar isso?
É uma garantia que viabilizou a licitação e o início das obras. Nicole, para você ter uma ideia, sábado eu vou estar na ponte do Altaz Mirim. E convido a você e a todos os jornalistas que queiram ir comigo para ver a ponte já praticamente pronta, passando batom na boneca. Eu costumo dizer que toda obra, quando ela entra na fase final de conclusão, a gente tem que passar batom na boneca para ela ficar bem bonita e que a gente possa entregar ela com a melhor forma e a melhor condição possível ao povo e aos usuários. E agora, sábado, nós vamos ver a ponte do Altaz Mirim praticamente concluída. Essa ponte desabou no governo Bolsonaro por falta de manutenção, por falta de fiscalização, por falta de acompanhamento, ou seja, por incompetência. Duas pontes desabaram, 7 pessoas morreram e, finalmente, agora nós estamos inaugurando e entregando 2 pontes novinhas em folha. Mas não é só isso. No mesmo dia em que foi anunciada a licitação do trecho do meio, também foi assinada a ordem de serviço para iniciarmos a construção da ponte sobre o Igapuaçu, que é a última travessia com balsas que nós temos, a 319, além da travessia sobre o Rio Amazonas, que essa não tem jeito. O que nós vamos ter que fazer é melhorar a qualidade do serviço e das balsas que atravessam do Ceasa até o Careiro da Vargem.
Ainda sobre a BR, senador, existe um cronograma já definido para que a população consiga, né, já acompanhar e quando que pode esperar as máquinas efetivamente trabalhando na rodovia?
As máquinas já estão trabalhando. Agora o que nós vamos ter é a pavimentação, porque a manutenção da 319 ela já está acontecendo desde 2023. Eu fiz uma viagem no ano passado pela 319, fazendo uma live que durou 12 horas, mostrando ao vivo e a cores o que estava acontecendo na 319, mostrando os fatos verdadeiros como eles são. Nós enfrentamos trechos de bar de chuva, passamos por trechos escorregadios, passamos por trechos de atoleiros e passamos por mais de 30 trechos que estavam em obra na 319. Portanto, só para que você tenha uma ideia, na semana do dia 15 já estará assinado o contrato do trecho Realidade até o Piquiá, para que nós possamos começar. O primeiro trecho a ser pavimentado vai ser exatamente o trecho entre a ponte do Piquiá e o rio, aliás, e a comunidade Realidade, e a comunidade Realidade e o município de Humaitá. E aqui nós já estamos com asfalto no trecho C. E está caindo asfalto. Agora nós vamos visitar no dia 15 com o presidente e vocês vão ver já o asfalto caindo. É que como as pessoas, na sua grande maioria, falam sobre o que não conhecem, no imaginário das pessoas está que a BR-19 está abandonada, está isso, está aquilo. E agora, em véspera de eleição, esses palanqueiros estão usando até inteligência artificial para criar cenas que não existem na BR-319 na vida real. Mas essa vai ser uma luta que nós vamos ter que ter permanente até que o teste São Tomé seja feito. O teste São Tomé, você que é mais jovem, talvez não lembre, mas tinha uma propaganda no comercial que você dizia que tinha que fazer o teste São Tomé. Era ver para crer. Então, eu quero convidar todos que nos ouvem nesse momento, todos que nos assistem nesse momento, que venham fazer uma viagem na BR-319 para ver vários trechos em obra, máquinas funcionando, pedras sendo colocadas, colchões de pedra, melhorando a estabilidade, melhorando a base, a subbase, e agora iniciando o asfaltamento e a pavimentação da estrada 319.